Muito bom dia a todos e a todas. Vamos dar início à audição dos subscritores da petição 329 da 14ª Legislatura, 3ª Sessão, nos termos do disposto no número 1 do artigo 21 da Lei de Exercício do Direito de Petição, pela vida das forças e serviços de segurança, acabar com o aumento do suicídio. Recordo que a nossa grelha de tempos estipula que terão 10 minutos iniciais para fazer a explicação ou intervenção sobre a petição. Os grupos parlamentares terão depois 4 minutos para colocarem as questões e as reflexões que entenderem e o grupo parlamentar do Chega, sendo o relator desta petição, o Sr. Deputado Pedro Pinto, terá até 6 minutos para a sua intervenção. Sendo assim, dava a palavra à primeira subscritora desta petição, Sandra Ferreira, tem a palavra.
Aqui, é isso. Peço desculpa. Bom dia ao Sr. Coordenador, bom dia a todos os senhores deputados presentes. Quero agradecer primeiro a oportunidade e a amabilidade por me terem recebido neste tema. Eu venho como cidadã, venho como esposa de um elemento das forças de segurança, como enfermeira, porque a nível profissional temos muitos pontos em comum e muitas vivências. E o que me faz estar aqui realmente é a preocupação que sinto em relação ao sentir na forma, na vida profissional, no contacto com a população, nas situações de violência que têm acontecido e que têm sido cada vez mais graves, e depois numa série de injustiças que têm vindo a acontecer ao longo do desempenho das funções que têm como elementos das forças de segurança. Pronto. Aquilo que pretendo, no fundo, é reforçar a necessidade de se encontrarem algumas respostas que eu considero urgentes neste grupo e, sobretudo, relativamente à questão do suicídio, porque é um problema realmente que tem vindo a acontecer e cada vez mais. E que são elementos que trabalham para o Estado, pertencem ao Estado e defendem o Estado, não é? Pronto, eu vou começar por falar de números, porque eu acho que é um ponto de partida importante para chegarmos a algumas conclusões. Eu fiz alguma pesquisa, vi alguns trabalhos feitos por colegas minhas até. Os números que tenho aqui são cerca de 170 elementos das forças de segurança que cometeram suicídio. E nestes 170 estão dois elementos já deste ano. Portanto, em janeiro de 2023, já houve duas situações. De 2000 a 2017, temos 137 suicídios, ou seja, 8 suicídios por ano. De 2018 a 2021, 31 suicídios, portanto, durante 5 anos, o que dá uma média de 6,2 suicídios por ano, durante 5 anos. Em termos de percentagem, as forças de segurança têm à volta de 16% de taxa de suicídio, a população em Portugal tem 9%, portanto, temos valores aqui quase a chegar ao dobro. Agora vou-vos falar, em termos de percentagem, no contexto em que as coisas são, no contexto que levam a tudo isto, portanto, em termos de meio utilizado para o suicídio, 91% usa arma de fogo, após a arma de fogo, o enforcamento e a intoxicação medicamentosa voluntária, portanto, mas 91% é um número muito elevado, portanto, arma de fogo. A zona do corpo atingida é o crânio e a caixa torácica, portanto, aqui não há enganos, é mesmo para ser efetivada. As idades, temos 20%. Entre os 40 e os 49 anos e 20% acima dos 50. As percentagens que eu não refiro, quer dizer que são bastante inferiores. Portanto, em relação à idade, os números são inferiores abaixo dos 41 anos. Depois, os locais. Temos 30% dos suicídios cometidos na região metropolitana de Lisboa e 10% no Porto. O restante é tudo em números muito inferiores. Por cargo, 84% são agentes das forças de segurança da rua. Portanto, são aqueles que estão nas ocorrências, no patrulhamento, na primeira linha de atuação. onde 38% dos suicídios são cometidos no local de trabalho, à entrada ou à saída de turno e dentro ou no exterior do local de trabalho. Em relação ao fardamento, 61% não está fardado e os restantes 39% estão fardados. Estado civil, maioritariamente casados e com filhos. E a origem, também na sua maior parte, no interior do país. Portanto, todos eles. E depois, esta ligação que eu quero fazer vem agora de encontro àquilo que eu vou passar a referir. Sabemos que suicídio é um comportamento em que se mata a si mesmo, não é? E o resultado é a morte. A ideação suicida são pensamentos e cognições que nos levam a ter determinado acto. E o uso de arma nas forças de segurança simboliza a sua identidade. Quais os fatores que eu considero que estão associados a tudo isto? Temos o desgaste físico e emocional, a vivência diária de violência nas suas diversas formas, abusos sexuais, morte, anúncio de morte a familiares, separações familiares de crianças e pais, agressões, homicídios. Depois não há suporte familiar, o que conduz ao isolamento. Portanto, se um elemento da força de segurança, cuja origem é de Bragança e está em Lisboa, a média são à volta de 20 anos até conseguirem chegar ao local de origem, enquanto vivencia todas estas situações, não tem suporte. E todos nós precisamos, enquanto somos profissionais, mas enquanto pessoas precisamos das relações humanas, precisamos da família. Não basta uma chamada. Eu, por exemplo, dou-vos a conhecer que, por exemplo, o meu marido, às vezes estamos 2 horas. Ele está 2 horas antes de dormir a conversar comigo. E ele fala, eu ouço, ele fala, eu ouço, mas eu sinto que essa necessidade é muito grande nos elementos da Força de Segurança e talvez seja um dos entraves a que as coisas resultem. Portanto, é o tempo demasiado longo que têm até à sua transferência. São os primeiros na linha da frente, portanto, são os primeiros a chegar e muitas vezes sem apoio. Portanto, os apoios podem demorar tempo a chegar a determinadas ocorrências. Eu dou até um exemplo. Por exemplo, o meu marido trabalha no entroncamento. Vamos imaginar que temos uma situação de uma ocorrência violenta. O corpo de intervenção mais próximo fica a 20 km. São 2 elementos, no turno da noite, a fazer patrulhamento. Portanto, só ver necessidade. E o mesmo se passa em Santarém. Há corpo de intervenção, mas nem sempre existe. Depois temos a remuneração. Remuneração essa inadequada, temos vencimentos precários. E o que leva a que estes fracos recursos económicos, que implica a subsistência da família e a subsistência destes elementos longe de casa, implica que muitas vezes não consigam esse deslocamento até casa, porque não é em 2 ou 3 dias que se consegue ir a Bragança, por exemplo, ou à Guarda. Não há suporte económico para sustentar a família que está do outro lado e o elemento que está em Lisboa. A insegurança nas condições de trabalho. Nós temos quadras velhas, envelhecidas, com cerca de 50 anos, chove lá dentro, não há aquecimento, não há manutenção, não há equipamentos de segurança adequados. O gás pimenta fora, caducado fora do prazo de validade, os coletes antibalísticos existem, mas são demasiado pesados se quiserem atuar, se tiverem que correr, há coletes internos que são muito mais favoráveis a isto. Depois, não há vigilância de saúde. Esta vigilância de saúde devia ser feita atempadamente, planeada, e isso não acontece. Portanto, não basta dizer preciso de apoio de psicólogo, não. Tem que haver um planeamento, tem que haver um psicólogo que diga, neste dia eu quero ver estes elementos das forças de segurança, quero saber o que é que se passa. Não só a nível da parte da psicologia, mas em todas as outras áreas da medicina preventiva. Depois, temos quadras sem elementos, sem efetivos. Como estava a explicar há bocado, Santarém tem uma área geográfica considerável e temos dois polícias a fazer patrulhamento de Santarém e freguesias próximas. Isto no turno da noite. Não há efetivos, não há sentinela. A porta da polícia, das forças de segurança, neste caso da polícia, está sempre aberta durante a noite e muitas vezes está um elemento a fazer de graduado. A porta está aberta, entra quem quiser e os outros dois elementos estão a fazer o patrulhamento da cidade. Depois temos a parte da comunicação social que não tem ajudado, penso eu. Tem tido uma exposição muito punitiva em relação à atuação de todos estes elementos e acaba por haver alguma descredibilização em relação à autoridade que eles deveriam possuir. Eu sei que o tempo está a terminar, vou acelerar. Em relação a isto, vou falar-vos também das agressões, que eu acho que é importante. Até 1 de setembro de 2022 houve 1.325 agentes das forças de segurança agredidos. E estes são números conhecidos, haverá se calhar muitos mais que não chegaram até nós. Depois temos aqui outro fator que é a interação com os meios judiciais. O que é que acontece aqui? Há uma frustração muito grande relativamente às decisões que são tomadas, nomeadamente em relação aos tribunais, portanto, às penalizações, e depois à ineficiência dos procedimentos. Ou seja, vamos imaginar, eu vou dando exemplos que para mim é mais fácil, há uma detenção, essa detenção no dia a seguir a pessoa tem que ir a tribunal, eles correm todos os riscos e cumprem o seu papel. No dia a seguir, a pessoa que até já tem antecedentes acaba por sair em liberdade e eles voltam a passar por este ciclo inúmeras vezes. Pronto. Isto acaba por ser uma frustração muito grande para quem tenta desempenhar as suas funções o melhor que pode e depois não há reconhecimento. Depois, temos também o excesso de trabalho e esta é uma parte muito importante. O meu marido, por exemplo, tem 200 horas para gozar e não consegue usá-las porque não há efetivos. Portanto, se não consegue usá-las, paguem as horas. Não é correto trabalharmos todas estas horas e não conseguirmos ser compensados. Pronto, as propostas que aqui pretendo fazer chegar.
Mais 30 segundos para concluir, peço desculpa.
Então, o que é que eu pretendo? Pretendo que se consiga transferência de origem em menos tempo, o pagamento das horas não gozadas, ajudas de custo para deslocados em relação ao local de origem, uma vigilância de saúde planeada, investimento nas condições físicas da esquadra e punição de prisão efetiva a crimes cometidos contra agentes das forças de segurança. Eu acho que isto é fulcral. Eu acho que não pode haver falta de respeito, não pode haver agressão contra um agente das forças de segurança. Eles representam o Estado, uma agressão a um agente das forças de segurança é uma agressão ao Estado. E eu acho que de outra forma não se consegue respeito. É isto. Obrigada.
Muito obrigado pela sua intervenção inicial. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Pedro Pinto, do Partido Chega, que, sendo relator, tem até 6 minutos para esta intervenção. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e senhores deputados, cumprimentar em particular os peticionários e, na pessoa da peticionária, Sandra Ferreira. Bom, eu creio que fez um balanço geral e bem feito do que se passa com as forças de segurança em Portugal. E nós, particularmente, é uma causa que nos é muito, muito querida, temos feito variedíssimas propostas aqui na Assembleia da República sobre precisamente todos os temas em que tocou. Acho que não podia ter feito um balanço a melhor. Dizer apenas que as forças de segurança em Portugal estão a ser desprezadas, esquecidas, ao abandono mesmo. E não é de agora, mas desde 2015, que aumentou muito, particularmente quando houve a entrada da geringonça e particularmente do Bloco de Esquerda dentro do governo com o Partido Socialista, naquela solução governativa que fizeram com o Partido Socialista. Não é descabido, nem é estranho a ninguém que se perceba que a extrema-esquerda não gosta das forças de segurança. Aliás, está aqui a prova. Temos aqui 4 forças políticas, temos uma força política de esquerda com o PCP, mas que está sempre também nestas alianças com as forças de segurança e por isso saudar também essa presença, mas o Bloco de Esquerda nunca vem, ou praticamente nunca vem, a estas alianças onde se discute os problemas das forças de segurança. E depois também existe dentro do Partido Socialista uma ala de extrema-esquerda Quando ainda ontem se falava na revisão constitucional, que havia vários socialismos. E existe um socialismo de extrema-esquerda dentro do Partido Socialista que também não gosta das forças de segurança. Esta é que é a grande verdade. E, infelizmente, são estes homens e mulheres que estão nas forças de segurança que vão pagando diariamente, muitos deles com a sua vida, todo este desprezo que existe. Falou-se aqui em coisas extremamente importantes. Particularmente que percebe-se que no interior do país é onde as taxas de suicídio são maioritariamente cometidas. E porquê? A razão acaba por ser simples. O interior do país, se nós recordarmos, as quadras, quer da PSP, quer da GNR, têm praticamente dois elementos. Esta é que é a grande verdade. E muitos deles não são dos locais, são que vêm de outras zonas, até muito distantes ao local onde estão colocados. E isso leva a muita coisa. E depois falou-se, e eu acho que é o ponto fundamental em relação ao suicídio, e é importante nós percebermos aqui e fazermos esta análise, porque é que suicidam os polícias? Porque é que Portugal está no ranking, em primeiro lugar no ranking da Europa, a nível de suicídio nas forças de segurança? Eu acho que esta é a pergunta que se tem que fazer e isto, todos os grupos parlamentares têm que pensar realmente qual é a solução para isto. Existe uma coisa que nas polícias não tem acontecido muito, que é a saúde. E fala-se muito e debate-se muito a saúde mental, particularmente neste princípio do ano e no final do ano passado, fala-se muito na saúde mental e é importante as forças de segurança terem alguém também para fazer esse acompanhamento. Porque nós sabemos, e a senhora Sandra falou e bem, que as distâncias, particularmente da família, e nós deputados também sentimos às vezes isso também, porque a grande maioria tem família e a grande maioria está distante, quer do seu marido, quer da sua mulher, quer dos seus filhos. E nós também sentimos isso. Agora, nós, ao fim e ao cabo, com a vida que temos ocupada e somos bastantes, felizmente, também, não nos afeta tanto. Mas quem está sozinho? E todos os dias a pensar, e todas as horas a pensar na família, certamente que será extremamente complicado. Depois, ainda para mais, como também tocou e muito bem, o que tem acontecido com as forças de segurança. As forças de segurança arriscam a vida diariamente, têm problemas. Quando querem meter a ordem, por vezes são quase eles, entre aspas, a sociedade vê nas polícias, quase os bandidos e os criminosos são aqueles que são libertados, como disse, e quem fica mal acaba por ser o polícia, e isso dificulta muito o trabalho das forças de segurança. Há um exemplo que eu já dei nesta Assembleia, e que vou voltar aqui a referir hoje, que é o caso que aconteceu, por exemplo, em Reguengos de Monsaraz, onde dois GNR estavam para 20 meliantes, que estavam a destruir uma esplanada, e havia agressões graves, houve inclusive um atropelamento, e foi levantado um processo, porque é que não tinham atuado. E depois, passado dois meses, aqui em Lisboa, no Bairro Alto, houve dois PSPs que atuaram perante o meliante e foi levantado um processo porque atuaram. Bom, então há aqui qualquer coisa que não bate certo. É que levantam-se processos porque não atuam e levantam-se processos porque atuam. Ou seja, isto é aquilo que a sociedade não consegue ver com bons olhos. Depois, falou obviamente e bem da remuneração. Eu lembro-me que quando éramos crianças, e todos nós fomos crianças, mas havia sempre aquela vontade, nós gostaríamos de ir ou para polícia ou para bombeiros. As profissões que nós gostaríamos. Era raro aquele jovem da nossa altura que não gostaria que dizia, quer ser polícia, quer ser bombeiro. Agora, perguntem a um jovem se ele quer ser polícia ou se quer ser bombeiro. Não quer. Não quer porque veem diariamente a maneira como as polícias são tratadas, inclusive como falou muito bem na comunicação social. Porque existe uma dualidade de critérios gritante dentro da nossa comunicação social, também ela, a grande maioria, com a mãozinha da extrema-esquerda, porque está metida em muitas redações de diversos órgãos de comunicação social, e isso não pode acontecer. As forças de segurança são o baluarte da segurança do país, são aquilo mais importante que nós temos. Sem umas boas forças de segurança, nós não podemos ter um país seguro, ao fim e ao cabo, passando o plenário, mas ao fim e ao cabo é o que acontece. E é extremamente importante que a sociedade caia na real, que a sociedade perceba realmente que é preciso, e particularmente o Partido Socialista, que tem a maioria absoluta neste Parlamento agora. Eu sei que o senhor deputado do Partido Socialista daqui a bocado vai dizer que tem ajudado muitas polícias, que aumentaram a remuneração, que têm feito um trabalho excepcional, mas eu vou-lhe recordar, por exemplo, que existe um plano de prevenção do suicídio das Forças de Segurança desde 2009. Este plano deveria ter sido avaliado em 2020.
Senhor deputado, peço que possa concluir.
O tempo passa tão depressa, é verdade. Peço desculpa, vou já concluir. Este plano devia ter sido avaliado em 2020, mas depois veio a pandemia e veio a desculpa perfeita para o Partido Socialista nunca mais tocar neste plano. Agora, e vou terminar, Sr. Presidente, o Partido Socialista tem uma função fundamental nesta altura, tem maioria absoluta neste Parlamento, tem os outros partidos políticos a quererem defender as forças de segurança e o Partido Socialista só tem de defender estes homens e mulheres que todos os dias arriscam a vida por todos nós. Por todos nós, e volto a dizer, a segurança do país é fundamental e neste momento cabe à maioria do Partido Socialista, se não fizerem, vão ficar com o ónus da culpa que não quiseram fazer e que não quiseram ajudar as forças de segurança. Muito obrigado e obrigado pela condescendência também de tempo.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Pinto. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Paulo Araújo Correia, do Partido Socialista. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Começo por cumprimentar naturalmente a primeira peticionária, a Sra. Sandra Ferreira, a Sra. Enfermeira, a mais delegação que a acompanho. Bom, eu abster-me-ia de comentar as inúmeras considerações do deputado Pedro Pinto, que o parlamentar do Chega, porque para nós as forças de segurança não são um instrumento de arremesso político, nós não estamos aqui para fazer chincana na política em torno das legítimas preocupações e aspirações das forças de segurança, estamos aqui para nos concentrar num problema muito concreto e muito importante que a Sra. Enfermeira aqui nos trouxe à nossa consideração. E começaria por lhes dizer que para o Partido Socialista e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista reconhecem de forma inequívoca a exigência, a dificuldade e a dedicação e o brilho com que as Forças de Serviço de Segurança fazem o seu trabalho. Dizemos mais, nós reconhecemos a importância do vínculo de confiança que foi criado ao longo de décadas entre as Forças de Serviço de Segurança e a nossa população e que dão um contributo essencial para que Portugal seja hoje um dos países mais seguros do mundo, como dizem os números dos CIBS RASI, mas como dizem também todos os estudos internacionais que se debruçam sobre esta matéria. Isso é também não só por culpa das políticas de administração interna dos CIBS Governos da República, mas é também com grande empenho e grande dedicação das Forças de Serviço de Segurança. Depois dizer que a Sra. Enfermeira toca aqui em algumas questões essenciais, nomeadamente fala no afastamento, que é real, sobretudo nos elementos das Forças de Serviço de Segurança que estão a entrar na força, mais jovens, são colocados em Lisboa e nós sabemos também a grande dificuldade que há hoje em dia na encontrar habitação. É uma notícia que está permanentemente na ordem do dia, com a qual todos nós somos confrontados, e em particular neste caso os elementos das Forças de Serviço de Segurança. Como saberão também, o Governo da República identificou esta preocupação, uma preocupação premente, e vai canalizar 40 milhões de euros do Plano de Reparação e Resiliência para a construção de habitação, precisamente para ser disponibilizado às Forças de Serviço de Segurança. É verdade que isso demora tempo. Construção de raiz, como todos nós sabemos, pelo menos aqueles de nós que têm alguma experiência de vida, é exigente e demora tempo. Por isso mesmo, foi aprovada também uma resolução do Conselho de Ministros que disponibilizou imediatamente 20 milhões de euros para a compra de habitação que vai ser disponibilizada de imediato. E já não é construção, é compra, ir ao mercado, comprar e disponibilizar. Dizer também que percebemos bem a dificuldade às vezes que há do número de efetivos, mas para que possamos ter alguns dados, eu não quero com isto pintar um país cor-de-rosa longe disso. Há certamente muito caminho a fazer, eu quero só dar nota também daquilo que vem sendo feito. E não obstante, nós ao dia de hoje somos o quarto país da União Europeia com o maior rácio de elementos de Forças de Serviço de Segurança por 100 mil habitantes, a verdade é que foram contratados 2.400 novos profissionais durante o ano anterior, o ano 2022, e estão ainda em conclusão 2.600 novos profissionais em formação. Nós também temos consciência que outros vão saindo da força, é preciso colmatar, é preciso renovar e é preciso apostar na renovação das pessoas ao serviço das Forças de Serviço de Segurança. Depois dizer também que em termos salariais, há pouco foi desvalorizado, e nós sabemos que há também neste departamento muito a fazer, mas a verdade é que foi, com o orçamento de Estado aprovado para 2023, foi feito o maior aumento da década da retribuição base das Forças de Serviço de Segurança. Como nós sabemos, uma parte do tecido de risco está alocada a esta retribuição base, o que implica que o mesmo também aumente. Mais uma vez, é suficiente, é tudo o que as Forças de Serviço de Segurança desejariam? Não, mas é preciso ir dando passos. Nós somos um governo responsável, sabemos que não dá para atender a todas as prioridades ao mesmo tempo, mas estamos a fazer a nossa parte para fazer este caminho de valorização das condições de trabalho das Forças e Serviços de Segurança. Depois, entrando nos termos concretos da questão de saúde mental subjacente, que é mais essa que nos traz aqui hoje esta audição, dizer que o Sr. Deputado chega aqui para eu referir a um plano de prevenção de suicídio das Forças de Segurança, que não deve ser desvalorizado, porque ele resultou de contributos de representantes das próprias Forças de Serviços de Segurança com formação específica na área da psicologia, desta área de saber, mas também com contributos do professor doutor Álvaro de Carvalho, da DGS, que é só o coautor do Plano Nacional de Prevenção do Suicídio. Pois é também que houve uma aposta no aumento dos profissionais de saúde, sobretudo na área da psicologia, alocados às Forças de Serviços de Segurança, que eram 42 em 2015 e ao dia de hoje são 57. Mais uma vez, será este o número se calhar suficiente para atender as todas as necessidades? Provavelmente não. Vou já concluir, Sr. Presidente, muito obrigado. Provavelmente não, mas a verdade é que estão a ser dados passos nesse sentido. E dizer-lhe também, mesmo em matéria de formação, dos novos elementos das Forças de Serviços de Segurança estão a ser colocados conteúdos formativos, no fundo, na tentativa de sensibilização e para a prevenção do risco de suicídio, saber como é que aqueles profissionais onde reagir, atuar em caso de serem confrontados com, enfim, identificando um colega ou eles próprios passarem por situação de dificuldade. O tempo é exíguo, terminaria, Sr. Presidente, mas dando-lhe nota apenas disso, que não vivemos certamente num mundo de cor-de-rosa, é preciso fazer mais pelas Forças de Serviço de Segurança, mas também é preciso reconhecer que o Governo da República ainda dá passos significativos na melhoria das condições de trabalho. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Araújo Correia. Tem agora a palavra, pelo Partido Social Democrata, a Sra. Deputada Cristiana Ferreira. Sra. Deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento naturalmente as senhoras e os senhores deputados e, de forma muito particular, e em nome do Grupo Parlamentar do PSD, os 2.595 peticionários da petição Vamos Lutar pela Vida das Forças e Serviços de Segurança, acabar com o aumento do suicídio, e a sua primeira subscritora, aqui presente, a senhora enfermeira Sandra Cristina Ferreira, e saudá-la pelo exercício deste importante direito de cidadania. Sobre o objeto da petição, e agradecendo desde já a exposição e a intervenção inicial, dizer que, de facto, esta é uma causa que depende de todos e que a prevenção do suicídio e de outros comportamentos autolesivos nas forças de segurança é uma matéria que tem sido acompanhada pelo PSD em diversas ocasiões, com responsabilidade, e esta petição constitui mais um alerta para uma realidade vivida em todas as forças de segurança e da qual o PSD tomou boa nota de todas as considerações que hoje aqui proferiu. As especificidades das funções, as dificuldades no exercício da atividade, os sacrifícios que têm naturalmente um impacto na sua vida pessoal e familiar das forças de segurança, justificam de facto a preparação dos seus elementos e um apoio diferenciado precisamente pela realidade com que são confrontados no seu dia-a-dia, nomeadamente de violência, de stress, de agressões, do isolamento familiar, serem eles próprios objeto de violência e de agressões, como também aqui foi referido, e por isso eu creio que é essencial salvaguardar o bem-estar e o equilíbrio e a saúde mental dos elementos das forças de segurança. Essa circunstância justifica, de facto, por si, a elaboração e implementação de planos próprios de prevenção. É evidente que todas as questões laborais são bastante relevantes e todas elas foram aqui enunciadas de uma forma muito genérica, mas eu creio que, acima de tudo, estamos perante um grave problema de saúde pública, a saúde mental com um impacto emocional enorme também na vida dos familiares, das pessoas próximas das vítimas e dos próprios colegas de trabalho que assistem a situações desta natureza. A circunstância de morrerem mais polícias por suicídio do que em serviço é um elemento objetivo e que nos convoca, de facto, para uma reflexão. Bem como a maioria das vítimas são pessoas jovens, entre os 38 e os 40 anos, e que puseram um termo à vida com a própria arma de serviço, e que é uma circunstância que também é particularmente chocante. E por isso eu acho que o poder político, as políticas públicas, nomeadamente saúde mental, devem refletir que o suicídio não é aleatório, não é uma circunstância que aconteça ad hoc. Ela tem uma causa e tem uma finalidade. Um elemento de uma força de segurança, quando põe termo à vida, é porque tinha uma finalidade. E nós devemos refletir sobre isso. E, portanto, os planos de prevenção, ainda assim, e é preciso indagar, como também já foi aqui referido, da sua continuidade, da sua implementação, da sua eficácia. Nesta circunstância em particular, se não prevenirmos, não vamos conseguir remediar. Porque objetivamente estamos a falar de suicídio, quando chegarmos às situações já é tarde demais. E portanto a prevenção será naturalmente a única forma de ir conjugando todas essas medidas que podem ser implementadas, de acompanhamento, que nos ajudam a mitigar e nós queremos debelar em definitivo este problema. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada, também pelo cumprimento ao segundo do seu tempo. Tem agora a palavra pelo Partido Comunista Português, a Sra. Deputada Alma Rivera. Sra. Deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Queria começar por cumprimentar a primeira a peticionária e todos os que a acompanham e que representam este conjunto de cidadãos que nos trouxe este alerta. E começava por do geral para o particular e colocar que, no nosso entender, existe um problema de saúde mental no país e, como é um problema invisível, ou só tem as consequências visíveis, são as mais dramáticas, ele vai muitas vezes passando sem ter a devida resolução e nós entendemos que falta política de prevenção no verdadeiro termo da palavra e não é mitigação dos efeitos, ou seja, quando as pessoas já estão doentes, é também percebermos quais são as razões para as pessoas adoecerem e para sentirem o que sentem. E, de facto, nós temos uma organização da sociedade particularmente cruel e podemos perceber pela incidência das taxas de suicídio, mas de burnout, de depressão, de ansiedade, etc., que isso está muito relacionado com as condições de vida e com a desvalorização das profissões e das condições de trabalho, que é onde passamos grande parte da nossa vida e é onde nos realizamos ou não, enquanto pessoas. E, portanto, de facto, essa é uma questão importante e que não é, e achei curioso, se não é alheio àquilo que aqui colocou no início. Curiosamente, os profissionais de saúde são um outro setor profissional onde se verifica exatamente o mesmo problema. E, por dois motivos, um pelo stress associado ao trabalho, não é? E pelas condições em que esse trabalho é desenvolvido, que é um trabalho, pela sua natureza, particularmente exigente, tanto nas forças de segurança como na saúde, e, portanto, mereceria ter condições mais protegidas de exercício das profissões, e não tem. Mas também pelo acesso que tem a formas de ter uma vida privilegiada pela própria natureza das funções. Portanto, há aqui fatores de risco efetivo que têm que ser resolvidos e em que têm que se pensar soluções. E, de facto, um dos principais fatores de risco, no caso para o suicídio, não é? Que é uma manifestação mais dramática de um problema que é a saúde mental e que é, e que é mais vasto, é precisamente o estar isolado, não ter uma rede de suporte. Isso é um elemento fundamental e afeta grandemente as forças de segurança, sobretudo porque é obrigatório nos primeiros anos ter essa deslocação e isso, de facto, cria uma situação de stress acrescido. Não por acaso nos colocou aqui a proveniência ou a origem destas pessoas, destes agentes, normalmente é fora das grandes áreas metropolitanas, mas depois os suicídios acontecem nas grandes áreas metropolitanas. E, portanto, isto também nos dá alguma indicação. Portanto, nós entendemos que, para além daquilo que está, portanto, ajusante, na medida em que existe falta de saúde ocupacional, no país de forma transversal, mas nas forças de segurança em particular, e é vergonhoso que no nosso país não haja um regulamento de saúde, higiene e segurança no trabalho nas forças de segurança, que é uma coisa absolutamente inacreditável, e não foi por falta de proposta, porque só o PCP já apresentou não sei quantas vezes a proposta de um regulamento para isso e, portanto, não é falta de material com que trabalhar, é mesmo falta de vontade, porque assim não pode haver acompanhamento. Como é que nós vamos ter um plano de prevenção de suicídios se depois não temos sequer um regulamento que estabeleça as obrigações mínimas de acompanhamento dos profissionais? E é preciso acompanhar por vários motivos, nós temos vindo a colocá-los muitas vezes, há notícias e as questões são debatidas pela rama e não se vai discutir a raiz dos problemas e, portanto, é preciso um acompanhamento. Nós defendemos também que o entrosamento das forças de segurança com as comunidades com quem trabalham é fundamental, porque são parte dela e não podem ser vistas como elemento exterior e essa relação é importante também para a segurança das populações. E estou a perceber os sinais não verbais de que tenho que... E, portanto, de facto, tem que ter condições privilegiadas de acautelamento da sua condição física, psíquica e social. E, portanto, nós defendemos isto, defendemos que participa na gestão do seu próprio sistema de assistência na doença, que é outra coisa inacreditável, quer dizer, na ADSE os trabalhadores participam na gestão do sistema de segurança social, a regulação do trabalho extraordinário, porque o trabalho extraordinário, a forma como ele é utilizado para compensar salários miseráveis, isso é um fator acrescido e, portanto, é preciso regular isso e é preciso dar condições de base salariais suficientes para que não seja necessário acumular gratificados e horas extras, enfim. E, portanto, estas são as questões que nos parecem fundamentais de resolver e muito obrigada, Sr. Presidente, pela, Sr. Coordenador, pela sua compreensão. Muito obrigada.
Muito obrigado pelo meu sinal não verbal. Isto, quem vem da área da psicologia tem uma particular apetência para os sinais não verbais. Tenho agora a palavra novamente a primeira subscritora, Sandra Ferreira. 10 minutos para responder às questões, às reflexões que os diferentes grupos parlamentares entenderam colocar ou fazer. Tem a palavra.
Primeiro quero dizer que gostei imenso da vossa intervenção, é a minha primeira experiência, não sei se vou continuar ou não, se calhar volto cá, não sei, mas pronto. Em relação àquilo que eu vi, considero realmente, aquilo que eu mais queria era que todos dessem a devida importância a este facto, a este fenómeno, e que arranjassem forma de o estudar e de fazerem com que algo possa mudar, porque era esse o meu objetivo. Esses estudos teriam como base as causas que levam a isto, porque nós temos números, temos estatísticas, mas não há nada que diga esta gente cometeu o suicídio por este motivo. Embora eu chegue à conclusão, empiricamente, tem a ver com isto, portanto, tem a ver com as deslocações do local de origem, tem a ver com os fracos recursos económicos que têm para suportar as duas situações, tem a ver com o isolamento e a falta de apoio, e a agressividade com que se debatem diariamente, embora nós tenhamos que estar treinados para isso, todos nós fazemos formação nesse sentido, mas somos pessoas que estamos aqui por trás e quando a pressão é muita e é diária, não é fácil. Pronto. Depois, penso que se calhar também uma das soluções seria tentarem que a descentralização se desse, porque todos vêm para Lisboa, acabam a formação, estão aqui durante 20 anos. É muito tempo. 20 anos é uma vida. Muitos elementos, quando saem daqui e vão para o local de origem, os filhos saem para a faculdade. E mais, temos uma taxa de divórcio muito elevada. Porque quando eles chegam a casa, já não há casamento. Portanto, deixou de haver, vai deixando de haver ligação. Por exemplo, tenho aqui um caso que, por exemplo, em 5 anos houve uma chamada para uma consulta de psicologia. Por acaso está bem, mas se não tivesse, poderia ter acontecido alguma coisa, não é? Pronto, aquilo que eu vos peço e de coração é que não deixem que esta minha intervenção caia no vazio. Que façam alguma coisa, para mim já era bom ter tomado esta iniciativa e acho que eles merecem ser tratados com mais dignidade, com mais valorização. E aquilo que eu imagino é como é que o país funcionava se eles de repente se retirassem. Talvez fosse o caos, não é? Vou terminar, talvez seja assim uma forma um bocado irónica, mas é verdade, é aquilo que eu sinto e é isso que venho cá fazer. Enquanto o roubo de uma galinha for mais importante que a punição a um agente das forças de segurança, nada vai mudar. E isto tem a ver com um acontecimento que houve de um senhor que roubou uma galinha, que era vizinho de um senhor magistrado. O senhor apanhou a galinha, pensava que a galinha era dele e levou a galinha para casa, o senhor magistrado. Achou que o vizinho lhe tinha roubado a galinha e obrigou o senhor a pagar 2.000 euros de indemnização. Portanto, enquanto se der importância, não é que a galinha não seja importância, a galinha é importante. Agora, enquanto se der importância a isto e não se der importância a quem corre riscos diariamente para manter a segurança e a proteção de todos, não chegamos a lado nenhum. Muito obrigada. E pronto.
pronto, e dou por terminada.
Pessoal, que desligo. Muito obrigado pela sua intervenção final. Damos assim por concluída a audição da petição 329 pela vida das forças e serviços de segurança acabar com o aumento do suicídio, que seguirá agora os seus trâmites legislativos. Agradeço às senhoras e aos senhores deputados e agradeço à primeira subscritora, Sandra Ferreira, dizendo que naturalmente o Parlamento está sempre disponível para as iniciativas dos cidadãos e, portanto, esperamos que esta também possa ter sido uma experiência gratificante desse ponto de vista. Muito obrigado.